Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade. Em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. No ar, Bárbara Pereira.
Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um Pausa com Saúde Mental. Hoje temos duas convidadas especiais que eu já vou apresentar. Obrigada a todos que nos estão a ver e a ouvir nas nossas páginas do Facebook, a quem nos está a ouvir nos 98.7. Olá a todos, já tinha saudades vossas nesta pausa do Pausa. Voltámos novamente. E então vou apresentar as minhas convidadas, que é a nossa Mónica Leite. Olá, Mónica, bem-vinda. E a nossa Sara Martins.
Olá.
Certo? Bem-vinda, que vem aqui falar de um projeto muito especial. Mas antes disso, para quem nos está a ver e ouvir, vos conhecer um pouquinho, e pode começar quem quiser, não é? Queria que falassem um bocadinho de cada uma de vocês, ou seja, quem é a Mónica, quem é a Sara, para os ouvintes vos conhecerem. Pode ser?
Sim.
Para lá.
Começar,
Eva. Força.
Então, a Mónica é uma menina, é uma jovem, uma mulher que tem vários sonhos, vários projetos.
Certo.
Tem 34 anos, vive em Santa Maria da Feira, trabalho no Porto, sou técnica de análises clínicas.
Uhum.
E a vertente da saúde sempre me fascinou desde pequenina, que sempre tive este sonho de estar ligada às pessoas.
Certo.
E junto com as pessoas. Há pouco tempo, também um dos sonhos desde pequenina que tinha era a maternidade. Que
já és a mãe, não é?
Sim. tenho uma menina de 22 meses, faz hoje 22 meses.
Parabéns, como é que se chama a tua menina?
Chama-se Leonor.
Um beijinho, Leonor.
É Leonor deste projeto.
Isso.
Antes da Nor também tive uma perda gestacional, uhum. Por isso temos mais um anjinho connosco. E pronto, e a Nor é que desenvolve isto tudo, é a Nor que me leva a ser mãe, a ter a consciência de ser mãe. Desafios de ser mãe.
Que grande desafio,
sim,
não é?
Nunca estamos preparadas, achamos não. Sempre, mas na verdade quando chegamos à altura há sempre coisas novas, não é?
Parece que é isso, Mónica, eu costumo dizer aqui muitas vezes no programa, nós não nos podemos preparar para algo que nós desconhecemos, só quando vivenciamos esta experiência que nós aprendemos o que é ser, só somos quando começamos, não é? E mesmo assim cada etapa das nossas crianças é um desafio novo,
é
não é?
É verdade, e nós pomos-nos a ler livros, pais conscientes, como educar, e depois no momento do parto é que nós temos ali na mão aquele ser tão pequeno, pequenina, tão é? Frágil, e agora vamos fazer o quê?
Verdade.
E aí é que nós começamos a aprender a ser mães. É um instinto maternal.
Sim.
Que pode não existir logo desde o início, muitas mães não o têm,
certo.
Mas que vamos ao longo do tempo apaixonando-nos pelos
nossos. É uma construção
meninos.
Com eles,
sim.
Não é? Por isso, algo que te define também é ser mãe.
É ser mãe, não é? Sim.
Boa.
E algo, e neste momento ainda é mesmo ser mãe, ainda não me voltei a encontrar aquela Mónica que era. Pronto, aos pouquinhos vamos
nos
começando a encontrar.
Obrigada, Mónica. E a nossa Sara? Conta-me.
A Sara também é uma menina crescida, com 35 anos. Desde cedo sempre foi a maternidade que me fascinou.
Uhum.
Sempre acompanhou vários projetos mesmo ao longo do percurso profissional e
okay.
mesmo pessoal. Nesta fase nós abraçamos um bocadinho este projeto porque efetivamente é uma continuidade da saúde.
Uhum.
E também tem a ver muito com os nossos filhos como uhum. consumidoras, começamos por aí.
Sim.
E portanto, e depois deixamos a nossa vai empreendedora também ganhar
exato.
Aqui um bocadinho de espaço.
Tu também tens uma riqueza, é isso?
Tenho o Sebastião, que é o CEP do projeto, com 25 meses
uhum.
e portanto são eles também a nossa força para este projeto.
Sem dúvida. Muito bem, apresentada a Mónica e a Sara, acho que era interessante perceber, afinal, como é que vocês se conheceram, não é? Como é que as vossas vidas se cruzaram.
Não foi na saúde.
Não foi.
São duas profissionais de saúde também, não é? A Sara é enfermeira.
Sim, sou enfermeira.
Boa, acertei.
Boa.
E a nossa Mónica, técnica de análises, não é? De análises clínicas. Ok, então, fico com aquela pergunta na minha cabecita, não é? como é que vocês se cruzaram? Como é que se conheceram antes de tudo isto, não é? Deste vosso segundo bebê para cada uma nascer?
Então, eu sou natural do Porto, mas estou atualmente a residir em Santa Maria da Feira. E a Mónica é de Santa Maria da Feira e está a residir na Feira. E o destino juntou-nos na aquisição da nossa habitação.
Nossa primeira casa, sim.
Ai, são vizinhas.
Somos vizinhas. E então o nosso prédio estava a acabar de ser construído, assim, deu um bocado de algum vazio.
Sim, só datava a data de entrarmos no Covid. Okay. E nós precisávamos rapidamente fazer uma escritura para podermos ir para a nossa casinha.
Loucura,
e eu
devia
fazer mudanças Porto-Feira, assim, quase a fugir da polícia, porque estava naquela altura de vamos fechar isto. Isso. Já não era permitido sequer circular, mas sim, conseguimos com sucesso. Bom, e então no primeiro dia em que o primeiro jantar que eu estava a fazer em casa, que acompanhou então era esparguete.
O que é que te faltava? Que é isso, faltava, não é? Porque o vizinho tem sempre algo
isso mesmo. Faltava-me que o fogão desse, porque efetivamente eu coloquei o meu tacho em cima do fogão e aquilo não dava contacto. E eu disse, ai, não me acredito, isto, a placa está estragada.
Placa nova, não é?
Placa nova, estreada. Eu disse, bom, passa-se aqui alguma coisa, mas eu vou pedir ajuda, que eu vi uma luzinha lá fora no andar de baixo, já deve haver também alguém por ali. Sim,
dizíamos que éramos as únicas no prédio. Ai, o prédio tem 24 habitantes, ou 24 apartamentos, isso, e éramos as únicas que estávamos lá. E eu achava que era sozinha.
Isso.
De repente alguém bate na porta.
Que bom a placa não funcionar nesse dia, né?
Exato. E apanhei um susto a pensar, quem é que está cá?
São ladrões.
E então eu expliquei à Mónica, olá, boa noite, desculpa. Eu não consigo fazer comida porque a minha placa está avariada. Pronto, não estava nada avariada. A questão é que os meus tachos não davam para uma placa de indução.
Ok, acontece.
Acontece. E portanto ela levou o tacho dela e foi à primeira e disse, oh, obrigada por me ter salvo o meu primeiro jantar.
E emprestaste-lhe o tacho, é isso.
Depois deixei lá o tacho. Fui lá acima primeiro ver, okay, com ela em pijama. Quer dizer, isto foi um encontro em pijama. Logo isso vale por muito, não é?
Mesmo.
E sim, fui lá mostrar.
Despojados de tudo aquilo.
Tudo,
isso,
né?
Mesmo. Boa. E fui lá mostrar-lhe o tacho, expliquei-lhe e disse, não, isto aqui é porque não tens o tacho indicado, ele está a funcionar, carreguei nos botões, pronto, deixei-lhe com ela e pronto.
Ok. Eu presumo que a partir daí nunca mais se largaram, não é? Até porque eram as únicas vizinhas.
Certo.
Cumprimentavam-se, iam, sim, trocando umas palavras.
Salsa, ovos.
Essas coisas.
Sim, sim. Okay. Precisa de alguma coisa, olha, tens. Uhum. Ou, sim.
E também deduzo que se isso foi na altura da Covid-19, não existiam ainda bebés, não é?
Não.
Ainda não tinham mergulhado aqui nesta aventura da maternidade, não é? Não. Como é que, de repente, não é, começam a conversar as duas sobre esta questão do empreendedorismo? Ou ainda há uma história antes disso?
Há a história, efetivamente, da maternidade. Portanto, eu, entretanto, engravido. Uhum. Já havia este contacto com a Mónica e, entretanto, a Mónica engravida. Portanto, eles fazem, okay, 3 meses de diferença entre eles, o Seb e a Nor.
Uhum.
E foi assim que se estabeleceu a nossa relação.
Não podem ver nada, não é? Então, pronto.
Foi para brincar.
Pois há aquela questão da licença, mais por casa, neste, isso, caso, ambas. E,
pronto,
e muitos passeios. Sim.
Nós viemos antes, tivemos gravidas de risco. Uhum. E então viemos para casa antes. Okay. E então tínhamos que caminhadas juntas, íamos conversando, nada a pensar num projeto, não.
Zero. Falavam só desse vosso projeto, que é o maior da nossa vida,
sim,
ser mamãs, não é?
Discutir livros, okay, pensarmos em coisas do que é que precisamos.
Montar quartinho.
Sim, isso. Quem é que tu contrataste, quem é que tem orçamentos, pronto, isso, essas coisas.
Foram fazendo isto, aliás, surgiu uma amizade, não é? Porque a amizade, sim, é algo que também se constrói, que não acontece no primeiro dia, não é? Há assim uma empatia e algo que nos faz identificar com a pessoa, mas vocês sentem que depois desse dia do tacho, não é?
Sim.
Que foi o primeiro dia.
Eu fiquei com o primeiro dia.
Não, foi literalmente desde o primeiro dia,
isso,
não é?
Primeiro dia.
Foi surgindo a partir daí estas partilhas, não é? Este convívio mais estreito que vos fez falar de algumas questões que vos preocupavam, que vocês tinham em mãos para resolver, é isso?
Exatamente,
okay,
exatamente.
Sim,
foi o rastilho.
Isso.
No rastilho e depois foi por lá fora.
Sim, e como é que no meio dessas conversas, não é? Surge primeiro este tipo de produto? Ou surge primeiro a ideia de vocês terem a vossa própria marca? Contem-me.
Sim. O que é que acontece? Nós depois, tanto eu e a Sara, nós partilhávamos ideias de queríamos ser as melhores mães do mundo,
que,
não é?
O melhor que conseguimos,
o melhor que nós conseguimos, claro que isso. Tentamos o máximo, isso. Não é? E estudamos, vimos o que é que seria melhor para eles, trocamos ideias e a nossa ideia era calçar sapatos barefoot, que entretanto já vamos falar sobre isso. E isso foi um dos caminhos. A Leonor e o Sebastião, desde pequeninos, desde que começaram a utilizar sapatos, usaram sapatos barefoot muito antes de nós pensarmos nisto.
Ok.
Depois foi no início deste ano. A ideia era, a Sara queria tentar ter alguma coisa mais a nível profissional. Uhum. E eu também, não é que nós tínhamos tempo, mas...
Como não tínhamos, então foi.
Faz o projeto.
Mas normalmente quem tem vários projetos em mãos é efetivamente quem é mais ocupado. E arranjamos sempre. Um cantinho. Nós temos as jornadas, já vamos falar delas, porque vocês são nossos patrocinadores. Uhum. E orgulhosamente vos temos aqui hoje. E eu conversava com o Hugo ontem, quando terminar as jornadas, e ele dizia-me, quando terminar as jornadas vais abrandar. Eu sei que daqui a 2 semanas já estás a arranjar alguma coisa para fazeres e para acontecer. E é um bocadinho isso, não é? Quando nós temos este espírito empreendedor, que a Sara falava há pouco, não é? Não é que nós tenhamos tempo, mas parece que nos falta alguma coisa que nos dê outra realização para além daquela que nós temos na nossa ocupação.
Acho que é mesmo isso, é outra realização. E já falámos há algum tempo de, individualmente, pensámos noutros projetos pensámos em, vamos fazer alguma coisa. Nunca pensámos juntas, pensámos, partilhávamos, mas individualmente, ideias que nos iam surgindo. E só um certo dia é que a Sara me propôs,
já que somos consumidores.
E como é que foi esse dia? Contem-me.
Olha, foi numa caminhada ao final da tarde. Okay. Nós éramos efetivamente consumidoras então deste tipo de calçado para os nossos filhos, porque com a nossa aprendizagem escolhemos como o melhor. E entretanto, numa caminhada ao final da tarde, neste brainstorming de projetos, ideias de cada uma, olha, e se nós criássemos um projeto de calçado respeitador, barefoot, vamos nessa? E como é assim, a base é efetivamente a saúde, portanto fazia-nos todo o sentido que estivéssemos nesta linhagem.
Certo.
E foi assim que surgiu.
Sim, a Sara, na altura, quando propôs, disse, eu sei que isto aqui é um bocado maluco, ou aqui é uma ideia estranha, e a verdade é que eu aceitei logo. Eu disse, sim,
somos
bora
as
lá.
Malucas, portanto.
Sim, vamos. Sem saber bem aquilo que estávamos nos a pôr, mas vamos lá, vamos certo. À luta.
E o objetivo, então, vocês fizeram essa partilha durante uma caminhada comum, não é? Mas já definiram coisas logo na primeira conversa ou só ficou assim no ar?
Não, nós assumimos o nosso compromisso. Exatamente, vai acontecer.
Não, okay. quando falamos é que foi logo.
Eu
vou começar a ver contactos, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, vamos andar.
Certo.
Foi logo.
Okay.
Por acaso, as duas temos essa visão, que é, se nos metemos, vamos à luta e é já.
Ok.
Pronto, não deixamos pronto.
Mas depois precisávamos de uma imagem, precisávamos de um nome, não é? E isso não deve ter surgido logo na primeira conversa.
Não,
não é? Vocês foram para a cama, aqueles minutos, foram para casa.
Cada eu confesso, peço desculpa, que
já estava tudo aqui.
Estava tudo a surgir assim, parecia assim, não sei, saltinhos. Hoje nem conseguia descansar bem.
Ok.
Sim.
E depois é quando estamos a fazer esta introspeção e a digerir e a assimilar tudo que surge, não é? Qual seria a imagem e o nome do projeto? É isso?
Surgiu um bocadinho primeiro até a imagem do que o nome. Pronto, a imagem nós sabíamos que seria alguma coisa ligada, assim, mais infantil, até foi a Sara que criou. Isso apareceu-nos logo, que é o nosso leãozinho.
Exatamente.
Aqui. A mãe Leoa, isto representa a mãe Leoa.
Deixem-me só aqui mostrar um material fantástico que eu já perguntei para fazer para a Futurum. Só colocar aqui para quem nos está a ver. É uma régua espetacular para quem nos está a ver.
A medição do pé. E este é o nosso logotipo. Portanto, é um leãozinho. A nossa característica é a leoa que protege as nossas crias.
Muito bem.
E o nome também deriva efetivamente dos nossos filhotes.
Certo. E então, foi a Sara que criou o leão, ok? Com este intuito da mãe leoa, vamos procurar fazer o nosso melhor com força, não é? E depois temos de ter um nome para isto, não é? Poderia ser mãe leoa, não me parecia nada mal, não é?
Nós tínhamos visto vários nomes, até nem me lembro qual era o primeiro, lembras-te? Que tinha sugerido, agora também não está a vir à cabeça.
Mas quando se é menor, agora é o quintoa, não é?
Já não consigo pensar no que era antes, apesar de ter sido em abril, mas Na altura até foi o meu marido que me deu
a ideia.
Que deu a ideia. E nós ao início estávamos assim um bocado reticentes, mas depois cada vez estávamos sempre a falar nisso e disse: não, não dá, não conseguimos depois pensar em mais nenhum nome. Tem, é este. Pronto.
Porque era o único, porque era muito personalizado, não é?
E era nosso, era a nossa identidade, é para eles que nós estamos aqui.
Aliás, tem aqui uma frase muito bonita que eu vou ler. Calçado respeitador, pegadas de saúde e amor.
Sim. Não é? Sim.
E então temos o SEB, que é do nosso Sebastião, que é o filhote da Sara, é isso, e o Nor, que é da nossa Leonor, a filhota da Mónica. Ok, que lindo.
E nada mais do que ser isto personalizado, porque é por eles que esta caminhada só faz sentido por eles.
Certo.
E pelo menos é essa a nossa ideia. Nós estamos aqui para lhes dar um melhor, proporcionar uma melhor qualidade de vida, certo, uma melhor saúde, e é eles que nos fazem mover, certo, neste projeto, porque às vezes estamos muito cansadas, que eles não nos deixam dormir ainda.
Sim, sim, não, porque o Sebianor faz mesmo ligação diária, portanto, ele sai da escola e diz: não, não.
Isso.
Portanto, há mesmo uma ligação,
sim,
real.
Tão bonito, sim.
O amigo. O amigo.
E quando eles começarem também a ter noção deste vosso projeto, também vai ser muito bonito, claro, porque sim, é sempre o legado que nós vamos deixando, não é? A pensar neles, por eles e para os outros filhotes, e sei que provavelmente não é só para os pequenos, também é para os graúdos, já vamos falar. Ok, então vocês foram definindo por etapas, não é? Porque calculo que vocês tiveram que fazer contactos, não é? Ou seja, nós consumimos, mas agora como é que nós vamos ter a nossa marca e revender, não é?
Sim, olha, a primeira coisa que nós fizemos foi: vamos registar a nossa marca.
Isso.
Sem ter mais nada.
Atitude inteligente,
foi
não
tudo,
é?
Foi a primeira coisa. Ainda não tínhamos contactos, ainda não tínhamos nada. Foi,
certo,
a primeira coisa. Vamos registar, isto vai correr bem. Vamos registar,
isso,
a nossa marca.
Boa.
Foi a primeira coisa que nós fizemos.
Boa. Ok. E depois, o que é que eu precisava mais de saber? Se calhar partilharmos com quem nos está a ver e ouvir o que é isto, o calçado respeitador, que vocês já tinham por opção antes de ter o vosso próprio projeto. Primeiro o que é e depois vamos aqui às implicações e o impacto na saúde. Pode ser? Força. Podem se hidratar, porque também é muito importante.
Olha, vou beber.
Isso, hidratem.
É sempre um bom momento.
Exatamente.
Então, um sapato barefoot. Há aqui uma diferença entre sapato respeitador e um sapato barefoot.
Ok, então vamos diferenciar para quem
está... Um sapato
está...
barefoot tem todas as características para o pé ficar o mais livre e o mais parecido do que está descalço.
Ok.
Respeitador pode ter algumas características. Está aproximado, é melhor do que usar um sapato convencional.
Isso.
Mas falta-lhe algumas características, que já vamos falar, uhum, para ser um sapato barefoot.
Ok.
É assim, quais são as características de um sapato barefoot? Então, não pode ter contraforte na traseira,
okay,
nem nas laterais.
Ok.
E isto porquê? Porque assim, os contrafortes fazem com que o pé ande como que uma tala, ok?
Certo.
Portanto, não deixam estimular as estruturas responsáveis pela extensão, flexão e outros movimentos do pé.
Okay.
Naturalmente se tem quando estamos descalços. E, portanto, isto é tudo nesse alinhamento. É como se andássemos descalços. Portanto, okay, contrafortes não pode existir, para que não estejamos aqui a condicionar o trabalho,
isso,
dessas estruturas, que, por exemplo, são responsáveis muitas vezes por evitar as entorses. Portanto, ficam mais,
certo,
fortalecidos, porque não têm as talas a segurar, são mais fortalecidos.
Vão,
e no futuro...
vão trabalhando, desculpa, Sara, vão trabalhando aquela musculatura.
Exatamente.
E evita, não é?
Exatamente. Okay. Portanto, evita também entorses posteriormente,
okay,
estão mais fortalecidos estas estruturas.
Ok.
Sim, deve ter uma ponteira larga, uma, uhum, biqueira larga.
Que eu acho que essa é a característica visual que mais chama,
sim,
a atenção,
essencial,
não é?
E no início, os sapatos barefoot, as pessoas diziam que eram um bocadinho mais feios,
uhum,
porque realmente focavam-se muito nesta característica,
sim,
mas agora os sapatos até cada vez estão a evoluir em noutros países. Em Portugal estava ainda um bocadinho pouco evoluído, mas agora já existem muitos modelos, muitas cores,
certo,
muita...
E acredito que o vosso contributo também vai dar um up a isto, não é?
Sim, sim, sim. A ponteira larga é para nenhum dedo ficar estrangulado, porque o que,
isso,
nos acontece, e se pensarmos nisso, até convido os nossos ouvintes a tirarem a palmilha do sapato,
certo,
a porem o pé em pé em cima da palmilha e vão ver que o pé não cabe na palmilha. Tenho quase a certeza que 90% não vai caber na palmilha.
10% usam barefoot.
Exato.
Pois,
o que significa que se não for um sapato com estas características, o nosso pé está sempre numa posição que não é anatómica, não é?
Sim, depois causa calos, o dedo, principalmente aqui o mindinho, que nós estrangulamos porque ele nunca tem espaço no sapato.
Coitado, mindinho,
e ele fica ali sempre apertado. Além disso, também aqui nesta zona, nós tendemos a, também por não ter espaço, a inclinar o dedo grande.
Certo, ao joanete.
Exatamente, essa é outra situação de grande impacto. Nós não temos noção, mas a taxa de cirurgias ao joanete em Portugal é extremamente elevada e tem crescido imenso, e estamos a falar em hospitais centrais, e portanto é preocupante, e as pessoas não têm essa consciência. Está assim a construir-se atualmente esta consciência, e estamos aqui para ajudar, porque existem efetivamente países, e não vamos muito longe, na União Europeia, como a Alemanha, que o que é estranho é usar um sapato convencional.
Okay.
Porque está mais do que cientificamente comprovado e na prática que tem impacto direto, claro, neste tipo de doença. Estamos a falar de impacto na doença, cria doenças, necessidades de cirurgias.
Certo. É. E que efetivamente gera aqui dor, desconforto, dificuldades na marcha, não é? Muitas outras situações que isto pode prevenir, e prevenir é desde pequenino também, não é? Eu acho que nós conseguimos ver bem, mas eu posso aproximar aqui da minha câmara.
Este é um modelo?
Sim, neste caso a palmilha não deve ter nenhuma característica anatómica, deve ser completamente lisa, sem desnível. A sola igualmente não deve ter desnível, tem que ser lisa. Penso que não me está a faltar nenhum.
Sim, flexíveis, portanto, eles conseguem torcer.
A Bárbara pode.
Exatamente, é quase como a
nossa. E este sapatinho é lindo.
É, muito lindo. É um azul. E entretanto, esse duplo velcro permite um ajuste perfeito a qualquer tipo de pé, e também promove a autonomia, porque é ótimo, porque eles conseguem facilmente calçar e descalçar.
Ele faz.
Ok, exatamente.
Completamente comandado. O ideal seria nós darmos aos nossos filhos a possibilidade de andarem sempre com os pés descalços.
Isso
seria o ideal.
Também é uma boa sugestão em casa, não é?
Isso é a regra número 1. Sempre que possível, e nos primeiros passinhos, uma meia barefoot, antiderrapante.
Que também temos meinhas, não é?
Também temos meinhas. A Zé Menor também tem. Mas não sendo possível, porque é preciso proteger de objetos estranhos na rua, numa creche também, geralmente pedem atualmente calçado, portanto, dependendo muito do contexto, isto são soluções que respeitam o desenvolvimento natural do pé, que respeitam de forma anatómica.
Ok, boa. E então, já falámos aqui em muitos impactos para a saúde, não é? Que era outra questão que eu tinha para vocês. Falámos aqui na prevenção das entorses, nos joanetes, nestas questões mesmo do desenvolvimento do pezinho, porque depois, se temos o mindinho estrangulado, ele vai encavalitar muitas vezes,
Exatamente.
Não é?
Mas o impacto não fica só pelo pé. Fica também porque,
força,
digamos, sabe? Que o pé é efetivamente um pilar do nosso corpo.
Certo.
E tem impacto também nas articulações como os joelhos, nas articulações como a anca, como a coluna vertebral.
Pois.
Portanto, nós, se imaginarmos um sapato que tem aqui algum desnível, o chamado tacão, estamos a forçar a coluna a adotar uma curvatura que não é anatómica, não é natural.
Estava-me a lembrar daqueles ténis todos XPTO com luzes.
Isso,
não é?
Isso.
Aquilo tem tacão, isso é tacão, não é?
É, o problema não é as luzes.
É mesmo.
É o altura desnível, atrás, o desnível, okay. Porque força a curvatura.
Sim, e também pegando não só nas crianças, mas depois nos adultos. A nossa sociedade vem de uma sociedade em que a mulher deve ter o pé pequeno. Deve ter o pezinho pequeno,
é mais fofo,
apertadinho, sapatinhos apertados, aqueles sapatos muito apertados. Sim, isso não é o mais correto. Nós temos que deixar, se deixarmos um pé crescer, ainda no outro dia, e a jeito de brincadeira, o meu marido dizia: ai, a Leonor, ela subiu 2 números agora no verão, subiu muito. E ele dizia assim: ai, ela vai ter um pé 45, mas é o pé dela. Estamos a deixar ela viver e crescer com o pé que vai ter.
Aliás, antes de irmos para o ar, eu estava-vos a dizer quanto é que calçava o Santiago, não é? E a verdade é esta: se calhar, se nós deixarmos mais os nossos filhotes que o pezinho cresça em liberdade, se calhar ele até ganha outra dimensão, sim, não é?
Vai ter um melhor apoio do corpo, vai ter menos probabilidade de ter este tipo de problemáticas que temos, certo, falado até então. E até há um caso muito badalado que vocês podem facilmente consultar nas redes sociais.
Força.
Que é, por exemplo, a Letícia. Uhum. Ela teve há pouco tempo um problema que se chama o neuroma de Morton, que tem a ver com as estruturas dos dedos dos pés, que, okay, fica, cria ali uma, digamos, com uma massa nessas ligações, e aquilo é muito doloroso. Uhum. Porquê? Porque ela efetivamente, pela condição que tem, usou sempre sapatos estileto, agulha, certo, pronto. E ela agora aparece com sapatos barefoot, com sapatilha barefoot. E, okay, inicialmente foi um bocadinho escandaloso, e agora, sim, as pessoas estão a perceber que realmente estamos a falar de saúde, não estamos a falar,
claro,
de mais nada.
Sim, claro,
sim. E como a Sara dizia, na Alemanha, cá em Portugal, a produção de sapatos de adulto vai tudo para a Alemanha. Nós somos ali da zona em que há muita produção de sapatos, São João da Madeira e assim, e conhecemos várias pessoas que a produção da fábrica já faz sapatos barefoot há muitos anos, e tudo para fora.
Exportar.
Sim, tudo, okay, para exportar.
Em Portugal, adultos, há crianças para aí há 3 anos, adultos há muito pouco tempo. Sim. E noutros países é ao contrário, adultos sim, crianças ainda não entraram, estão a entrar, certo, aos poucos.
Certo, ainda temos aqui algum caminho para trilhar, mas é como vocês dizem, os primeiros passinhos já foram dados, mesmo em Portugal, não é? Sim. E já existe muita coisa, aliás, vocês já consumiam.
Exatamente.
Não é? Mas estes programas também são importantes para sensibilizarmos da sua importância, sim, e do seu impacto, não é? Mais do que, eu tive a oportunidade de ver alguns dos vossos modelos e são bonitos, de verdade, não é? Mas mais do que a estética, é aquilo que nós estamos a promover a nível da saúde e mesmo da prevenção nos nossos pequeninos e nos nossos pés, que se não estávamos sensibilizados há uns tempos, nunca é tarde, não é?
Sim, não há aquela frase, eu também cresci assim, eu também usei assim, aqui isso, estou, pronto.
Não me ri, não é?
Exato.
Isso na parentalidade acontece muitas isso, vezes.
Exatamente.
E então, ia-vos perguntar se existe uma idade, não é? Se existe uma idade específica recomendada para começarmos a usar os barefoot. Se eu disser alguma coisa, coisa mal, ajudem.
Pés descalços.
Isso. E uma idade limite, ou seja, a partir desta idade, pronto, vá, mas já não é necessário. Força.
É assim, devem começar quando começam a marcha.
Uhum.
Claro que
isso
com
depende de criança para criança.
Sim, não,
certo?
Há uma idade, não vamos dizer chegou aos 12, tem que caminhar. Não. Chegou aos 12, tem que pôr 12 meses, tem que pôr uns sapatos. Não. Com calma, e tem, uhum, que se olhar para a estrutura e para aquela criança, certo, como um todo. O que é que ela faz? Já põe só em pé? Não, já dá uns passos. Precisa porque vai para a rua e quer andar na rua. Pronto, certo, isto tem.
E os passinhos e o colocar em pé e o ir para a rua é o gatilho.
Sim,
se calhar. Mas uma coisa é estamos a adquirir uma marcha, estamos aos primeiros passos, e outra coisa é a marcha adquirida, ok? Nós também fazemos este tipo de atendimento personalizado e avaliamos cada pé, porque, por exemplo, okay, para o início de uma marcha nós não vamos recomendar, por exemplo, o sapato que mostramos há pouco, mas se calhar este, estamos a falar de uma meia com
meinha,
sola,
né,
que protege, mas que é, se quiser mostrar, por favor, mas que é ainda mais livre de estruturas e é não é mesmo muito fofinho.
Meu Deus.
Portanto. Ou o próprio uma meia antiderrapante que também dá muito bem para estar em casa e que seria o mais indicado. Claro que, certo, nós não podemos estar sempre em casa, e para fora de casa é por exemplo, estas atipas é uma boa opção para esse sentido.
Sim.
Por isso, idade não tem. Depois já existe sapatos para determinada marcha. Se está a iniciar, como a Sara estava a dizer, se já tem uma marcha de mais de 6 meses, já suporta um sapato com outro tipo de sola, certo, sempre com as mesmas características, mas com outro tipo de por exemplo, o peso, a estrutura,
okay, pé alto, pé baixo,
tudo é avaliado, não é? Que isto não é, olha, gosto de este modelo, posso levar, não é?
É assim, nós damos a nossa, nós também, nós damos,
né,
a orientação. Se os pais disserem quero, pronto, mas nós, sim,
nós fizemos
o que é que será.
Okay.
Neste sentido, com uma pedologista, e aprendemos também mais, não era diretamente da nossa área, e portanto isso permite-nos fazer com um aconselhamento muito personalizado. E dizemos, se não concordarmos, dizemos o porquê, argumentamos, e normalmente sim, aceitam,
sim,
a nossa indicação.
Porque uma das coisas, desculpa Sara, uma das coisas que nos dizem muito é o sapato é muito grande ao meu filho.
Uhum.
Porque um sapato...
Parece que balou, são os dedinhos lá dentro, não é?
Isso mesmo, o que é que tem, é essencial, nós devíamos 3 em 3 meses medir o nosso pé. Ok, nós adultos se calhar não precisamos, mas uma criança ela está em desenvolvimento.
Semanas,
tem,
desculpa, 3 em 3 meses.
Não, desculpa, em 3 em 3 semanas. Obrigada, okay. Sara. Sim, sim. É demasiado, não. 3 em 3 semanas. Porque está em desenvolvimento do nosso pé. E vão ver que existe uma mudança de centímetros. Okay. Os sapatos não se compra, um sapato barefoot não se compra por número. Não é o 25, o meu filho calça o 25, vai levar o 25. Não. Um sapato barefoot compra-se por centímetros, por tamanho do pé.
Okay.
E o que é que se deve acrescentar ao tamanho do pé? Deve-se acrescentar sempre 0.8 a 1.2 centímetros de margem.
Okay.
Ok. Margem máxima, 1.2 centímetros, margem mínima, 0.8.
Okay. A altura tem sempre aqui uma margem.
Sim. O sapato deixa de ser utilizado se a margem for inferior a 0.5.
Isto porquê? Porque no sapato nós saltamos, agachamos, certo. Temos aqui determinados movimentos que têm que ser respeitados. E uma criança, não é? Ativa, já sabemos como é que é.
Exatamente.
Portanto, temos que prever também esse tipo de okay. crescimento e movimento natural.
Logo fica sempre aquela margem e os pais...
3 em 3 semanas, as coisas que eu aprendo com vocês, incrível.
Ok. Então, de 3 em 3 meses.
Mas ainda a gente nos diz, olha, aí 27 tens? Eu, não, não tem mesmo. Vamos medir.
E depois não bate certo. É que dizem-nos um tamanho. Não, meu filho calça isto. E depois nós insistimos com a medição e não tem nada a ver.
E depois não é isso. Nós estamos a comprar um sapato que vai respeitar e que fica fora das margens. É a mesma coisa que estarmos a usar. Não é a mesma coisa, não é? Mas não vai ter os benefícios, não é?
Se ficar apertado é igual. Vai estrangular na mesma,
isso.
Não é?
Cada marca tem o seu guia de tamanhos. Isto também podem consultar no nosso site.
Certo, que já vamos dizer.
Exatamente. Cada sapato, cada marca tem o seu guia de tamanhos. E pronto, depois nós ajudamos com as margens se houver aqui alguma dúvida, mas também a nosso objetivo é fazer com que comprar um sapato barefoot, seja para o neto, para a neta, para o filho, para o vizinho, seja qual for o contexto, nós também temos em consideração uma coisa, a margem e a longevidade. Portanto, comprar um sapato requer um investimento diretamente na saúde,
certo.
Isto é regra assente. Então, por que não fazer com que ele dure o máximo possível? Tirando o máximo possível a partir do sapato, do
isso.
investimento que fizemos. E, olha, este vai me dar para quanto tempo? Vamos fazer aqui um cálculo. Portanto, eu se tiver que fazer uma recomendação de um sapato com uma margem de 0.9 ou de 1.1, eu vou aconselhar o 1.1 porque vai ter mais longevidade. Também temos esta consciência da durabilidade.
Até para a nossa pegada ecológica também agradecer, não é?
Mas depois os pais dizem, isso é muito grande. Ok. Mas,
explicamos.
Mas é o ideal, porque realmente vai haver ali uma margem.
Certo.
Não, e estamos a comparar porque a medida é feita pelo dedo maior, pode ser o dedo grande ou outro dedo.
Sim.
Sim, claro, os outros dedos vão ficar sempre um bocadinho mais largos.
A anatomia dos pés é efetivamente muito diferenciada e há esta análise uma a uma pessoa, não é?
Sim, nós fazemos alguns showrooms e medimos os pés de todas as crianças e todos os adultos que vão lá para podermos. Respondendo ainda que não está esquecida à pergunta, que vai desde então de pequeninos.
Até que idade?
Assim,
que idade é que podemos esquecer os pés?
E uma idade devemos esquecer os pés.
Quando é que esquecemos os pneus do nosso carro?
Nunca.
É essencial, não é? É base.
Sim. Eu e a Sara, desde que iniciamos o projeto, eu disse logo, vamos te comprar para nós. Nós temos que testar, nós temos que saber. Sabemos os benefícios, sabemos que resulta com os nossos filhos, nós também temos que sentir esses benefícios.
Certo.
E desde que eu pus há 3 meses sapatos, já tenho 3 diferentes e não consigo usar outros.
Sim.
É verdade.
Porque aqui depois é isto, quando nós sentimos este conforto e este benefício, que não se sente só nos pés, são os joelhitos, são as costas, é tudo, não é? A nossa coluna.
Sim,
na nossa anca.
E isso ajudou-me imenso.
Incrível. Incrível.
Sim, mas também temos que ver, o barefoot é para quase todos. Pode não ser para todos, é para quase todos.
Okay.
Temos que ver algumas condições e por isso também os podologistas são muito importantes. Quando adultos querem iniciar, é preciso fazer uma transição correta. Porque estamos a andar descalços, não é? Quase sentimos. Depois há umas solas mais grossas, outras mais finas para fazer a transição.
Ok. Exatamente. Obrigada pelas dicas. Então, na SEB North nós podemos encontrar produtos, já mostramos aqui alguns. Eu gostava de mostrar essas botinhas, nós estamos a entrar agora
fofinha.
No outono e são muito lindas. Podemos encontrar estes produtos maravilhosos. Vocês podem dizer o vosso site.
www.sebnor.pt.
Isso.
Estamos também presentes no Instagram. E no Facebook. E temos isso. Também o nosso WhatsApp. Está o número também na nossa página.
Nas páginas, sim. Não é?
Qualquer ajuda, qualquer dúvida que surja, estamos sim, sempre obrigada. Disponíveis.
Nós não temos loja física, nós isso. temos uma parceria com uma clínica na feira, a Clinifeira, uhum. em que fazemos lá alguns showrooms, estamos a fazer um por mês, e além uhum. disso, podemos fazer atendimento personalizado, basta nos dizerem, olha, combinamos dia, hora, e nós isso. vamos lá com os nossos sapatos e
mesmo mostramos. No site, vocês têm aqui uma parte em que as pessoas podem conversar com vocês, podem tirar dúvidas, podem ter esta orientação antes de clicarem no sapato sim. que querem comprar, é isso?
Sim, certo. E podem também ser encaminhadas, tem as duas formas, encaminhadas mesmo para o nosso contacto WhatsApp okay. e falar connosco.
Ok, ou seja, nunca comprarão sozinhos, sem este apoio, sem esta orientação, não é? E então a Sebnor oferece-nos este serviço de orientação e de acompanhamento e de aconselhamento e estes produtos maravilhosos, desde as meinhas, que eu sei que não se chama meias, como é que se chama?
São meias, sim, meias barefoot.
Isso.
Respeitadoras barefoot, mas já
temos aqui umas muito fofinhas.
Ai, tem mesmo meias, eu estava a falar daquelas
sim.
ali.
Ah, não, essas são as atipas, sim, mas temos meias
com sola.
Ai, tem mesmo
porque
meias.
São meias próprias para o pé direito e para o pé esquerdo. Exatamente. E que têm uma largura bastante ampla na zona
portanto,
dos pés.
Não pressiona os pés.
Espetacular.
Não pressiona os pés, os dedinhos, digamos assim, de modo a que eles também não estejam friccionados, não é? Dentro do sapato, portanto temos de ter todo
que
um
as meias às vezes também são de caraças
sim, né? Porque sim, às vezes temos um sapato barefoot, mas depois a meia está o tamanho abaixo
e lá dois ou três sim. lá estão os deditos bom. Apertaditos
ok, também não se colocam meias apertadas nas crianças
e aquelas assim muito, muito redondinhas okay. Ela, estas depois terão a oportunidade de também perceber no site a forma delas à frente é exatamente como o nosso pé, vão ao primeiro dedo segundo maiores e depois vêm okay. a diminuir respeitando
ok. Pronto, e esta gama de serviços e também sapatinhos para mais crescidos, certo? Para adultos certo. E para crianças mais velhas,
sim,
não é?
Sim, nós no início não iríamos pôr adultos, ia ser só crianças, mas depois nós vimos os benefícios e começamos a achar
vocês começaram
para
nós. A usar, não
sim,
é?
Sim, neste momento no site ainda não está.
Muita procura.
Também, é verdade, muita
porque
procura.
Os pais que têm este tipo de consciência também percebem o benefício diretamente uhum. e procuram também para eles.
Sim, é verdade, olha, uma confidência agora no nosso showroom, eram mais as mães a dizer, chegaram os meus sapatos, ai já vou levar na calçada.
Sim.
E todas saíram de lá com os sapatos.
Eu tenho outro em estoque, precisava de outro par.
Sim, porque é um bocadinho isso, não é? E estes showrooms, que é algo em que vocês estão presencialmente, ou seja, o contacto sim. é muito mais direto e é muito mais fácil de nós tirarmos dúvidas já ao momento, porque a mensagem tem que esperar, que vocês estejam disponíveis para responder, não é? Vocês têm sentido muito esta abertura à medida que vocês fazem mensalmente, sim. não é? À medida que foram fazendo esses showrooms, vocês têm sentido que as pessoas vão, usam e não é só para os pequeninos, é isso?
Sim, cada vez mais é para os adultos. Se loucura, se forem agora ao nosso site, não está lá os adultos. Uhum. Os adultos vão estar, em princípio, hoje à noite já devemos ter lá todos os modelos de adultos.
A verdade é que quem fideliza, quem experimenta, percebe e depois não volta atrás. Então, por isso, é uma construção. Também as pessoas confiam no nosso trabalho, procuram-nos.
Uhum. Isso.
Porque percebem que, mais do que comercialmente, nós estamos aqui muito pela literacia em saúde,
isso.
que é muito importante certo. E que nesta área ainda há pouco, há muito a cultivar. E é esse de facto o nosso grande objetivo. E então as pessoas confiam e também nos pedem opinião.
Certo, e eu acho muito isso, no, seja no sapato, seja na roupa, não é? Acho que há muito esta parte estética, não é? Mesmo com os miúdos, porque depois nós vimos coisas muito giras, aquilo que eu estava a dizer, com luzes e com.
Sim, as marcas.
Isso. E a verdade é que se alguns até podem ter algumas características, não é? Esta falta dos reforços que vocês estavam a falar. Dos contrafortes, acho que é raro, não é? Mesmo que sejam mais larguinhos para respeitar aqui a anatomia dos dedinhos e assim, os contrafortes já sempre, aliás.
E antigamente era ao contrário, antigamente um sapato tinha todo, na minha altura, todos tinham que ter contraforte.
Isso.
Eu sou de família de.
Dói no início e depois isso adapta-se ao pé. Coitado do pé.
Tem que ter, não, tem que ser para segurar, senão.
Até há uma marca muito conhecida que usa esses contrafortes e que há algum desnível. E ainda comentavam, ai, mas olha, ele começou a usar isto e agora anda muito melhor. Pois claro que anda, não tinha ali as talas a segurarem, tem desnível, quase que empurra para a frente, então é tudo
ai, meu Deus,
começou a andar muito melhor e muito mais rápido, efetivamente, mas em bloco. Não isso. Há movimento natural do pé, isso. De pousar, estender. Isso.
Pronto, e acho que é isso, não é? Acho que estamos a evoluir nesse sentido, não é? E quando nós mergulhamos neste universo da parentalidade, começamos a ser mais sensíveis por aquela missão do tentar fazer mais e melhor, não é? E muitas vezes estas portas abrem-se e é como vocês dizem, depois de experimentarmos, nós somos os espelhos, os nossos pequeninos, não é? Exatamente. E a verdade é que se nós queremos que eles achem isto natural e que usem, se nós não usarmos vai ser um bocado complicado, não é?
Porque... Também há uma coisa muito importante que é, na altura, agora já saímos do verão, mas os chinelos, uhum. Os chinelos também temos que ter atenção que eles não tenham suporte para o pé, não têm onde agarrar, é importante que o pé fique preso, uhum. Porque senão nós estamos a fazer uma garrinha, nós adultos, não é? Imaginemos agora todos andar de chinelos.
Fica a doer o pé,
como é que nós fazemos?
Final do dia.
Nós, para andar de chinelos no dia ou assim, nós... Temos que o puxar para cima para voltar a pousar. Puxar para cima, voltar a pousar.
E outra patologia que é os dedos em garra.
Isso mesmo.
Isso.
Os nossos dedos são sempre a friccionar o chinelo para agarrar, porque ele chinela, não é?
Sim.
Para ser da redundância, chinelo, chinela, não é?
Isso.
Então os nossos dedos à frente estão sempre segurar. A ficar encarquilhados para segurar o chinelo, não sei do pé.
E neste tipo de sapatos respeitadores também existem sandálias e todo
esse. Que nesse caso as sandálias terão. O ideal será ajustarem bem ao pé.
Isso.
E mesmo qualquer sapato, se pensa. Não quero iniciar já com sapato barefoot, mas olhando para estas características que nós falámos, tentar arranjar um sapato que esteja dentro ou muito próximo destas características.
Isso.
E que o pé também esteja lá e que tenha atenção à anatomia do pé.
Sim, se calhar vamos resumir essas características para as pessoas também ficarem, para ficar mais no ouvido. Então, quem é que me ajuda?
Portanto, o sapato deve ter a ponteira larga.
Isso.
Ok, que permita os dedos. Aliás, o melhor é tirarem a palmilha fora. Estão numa sapataria, tenham dúvidas. Tiram a palmilha fora. Tiram a palmilha fora e colocam o pezinho em cima da palmilha. Vão perceber.
Está o pezinho direitinho, os dedinhos todos dentro da palmilha?
Sim.
Está ok.
Está ok. É? Nível de amplitude, ok. A nível da palmilha, grossura, ela tem que ser completamente lisa. Não, não pode haver aqui o tipo um tacãozinho, nem na palmilha, nem no próprio sapato. Ele deve ser totalmente liso por dentro e conseguem verificar como, se quiserem levar um berlinde no bolso, colocam um berlinde dentro do sapato e se ele ficar no sítio... É
perfeito.
Está ok. Se ele escorregar assim para a frente é porque muitas vezes está escondido,
okay?
Esse tipo de material e ele rola para a frente. É uma forma de poderem também avaliar isso. Depois podem perfeitamente apalpar o sapato e veem que ele não tem contraforte, encarquilhá-lo todo, perceberem se ele dobra, se não dobra, se é rijo. Portanto, a maior parte não vai fazer este tipo de movimento,
de todo.
Preferirem sempre desculpem o som, os velcos. Permite um ajuste total.
Adaptar melhor ao peitinho do pé, não é?
Exatamente. Estes são das principais características. Depois tentarem sempre um material mais respirável.
Isso.
Pronto. A nível de compras, houve um estudo que indicou que alguns materiais tóxicos em alguns materiais de sapatos comprados online.
Sim.
Tentem manterem aqui alguma atenção. E preferir, na verdade, marcas portuguesas para ajudar a nossa economia.
É verdade.
Já existem.
Uhum.
Portanto, no nosso site podem consultar, nós identificamos quais são.
Isso.
Portanto, também é uma ajuda para o nosso país.
Claro que sim. E obrigada por estas partilhas maravilhosas, não é? Porque eu aprendo sempre com vocês, a cada programa é incrível, e sou muito grata por isso, porque para além desta literacia e daquilo que o Pausa com Saúde Mental permite, que é chegarmos, não é, a quem nos está a ver e ouvir, eu também ganho muito com isso, que é um facto. Por isso, quero-vos agradecer pela vossa presença, ainda não vamos terminar, não é? Quero-vos agradecer pela vossa presença. Então, temos o showroom, podem dizer de novo o nome da clínica que vocês estão em Santa Maria da Feira?
É assim, nós só estamos lá por atendimento.
Isso.
Ou nas datas do showroom que nós anunciamos no Instagram.
Não é? Isso.
Ainda não temos data para o próximo mês. Nós fizemos agora este fim de semana que passou. Este fim de semana que passou fizemos o nosso de setembro.
Ok.
E agora ainda não temos data para outubro, mas é a Clinifeira.
Pronto. Fiquem atentos ao Instagram.
Isso. Mas antes de fazerem na Clinifeira, sábado parece que vai haver as primeiras jornadas sobre parentalidade de Ovar e vamos ter a Sara e a Mónica, não é? Também num standzinho com os seus produtos, com as suas orientações, não é? Vamos ter uma tarde muito rica e um bocadinho corrida, é um facto, mas vai haver oportunidade de poderem privar com vocês e tirar as dúvidas, por isso que ainda não têm bilhete, por favor corram a bolt.pt, porque a Sara e a Mónica vão lá estar para mostrar os seus produtos.
Sim, vamos ter lá alguns modelos.
Isso, e pronto, já dissemos as vossas páginas onde as pessoas também podem falar com vocês.
Quem estiver presente tem um desconto também.
Desconto exclusivo no dia 5, ok? A partir das 2h30, vou um bocadinho antes para fazer o check-in, não é?
Nós queremos muito assistir aos mentores.
Isso. Temos um painel de palestrantes muito interessante também. Tudo nesta área de conseguirmos construir um mundo diferente e melhor para as nossas crianças, que também é a missão do programa, não é? E estas jornadas surgem no âmbito do programa. Sou muito grata pelo vosso patrocínio, por vocês estarem lá connosco, por acreditarem, não é? Porque todos nós sonhamos, mas depois, quando nós sentimos que outras pessoas da área da saúde, porque juntos efetivamente vamos bem mais longe, se juntam a nós e acreditam, conseguimos aqui um todo, não é? Porque vocês vão estar lá uma área muito específica que acaba por afetar toda a nossa estrutura, não é? Mas é uma área que ainda não tinha tocado no programa, ou seja, vocês vieram acrescentar muito e sou muito grata por isso. Por isso, no dia 5 a nossa Sara e Mónica estarão lá com desconto especial, volto a referir, para vos falar um bocadinho aqui deste sapato respeitador, destas características, até ensinar como é que se mede o pezito.
Sim, sim. Fazemos, não é? Mesmo a medição, faremos com certeza um atendimento personalizado a quem nos procurar. Isso. E explicaremos tudo, iremos cultivar a literacia em saúde. Isso. E defender esta parentalidade.
E termos esta noção que isto não é uma opinião da Sara, é uma opinião. Exatamente. Da Mónica. Isto é baseado na ciência. Elas também, não só como consumidoras, porque pesquisaram certamente, porque era para os vossos bebés, não é? Mas também se formaram antes de poderem, de criarem a sua própria marca. Por isso, é informação fidedigna e de alguém que, para além de ser da área da saúde, sabe daquilo que está a falar, não é? E acho que isso também é importante nós referirmos, porque aqui falamos de imensos temas. Não existem receitas, obviamente. Aliás, vocês já disseram que existem sapatos que são respeitadores, mas que não são
barefoot.
Isso, obrigada. E que também existem outros sapatos que são respeitadores e que não têm todas as características. Se tiver alguma, já é espetacular.
Sim, certo? Iniciar pelo menos
isso.
Numa construção.
Começar a estar despertos para estes pormenores do ser flexível, do ser plano, não é? Pensar que o pezito tem que ter movimentos o mais
possíveis. Movimento livre.
Isso. Queria-vos pedir uma mensagem para quem nos está a ver e ouvir, para os papás, e não é só para os papás, é para os pais, para os tios, para os avós, não é? O que é que vocês gostariam de dizer a quem nos está a ver e ouvir, no sentido de sensibilizar o que vos vai no coração? Nada
pois,
feito.
Pois não é nada feito.
Exatamente.
Não pensei nada.
Mas se vocês tivessem que dizer a alguém que está a tocar este tema pela primeira vez, ou seja, nunca ouviu falar disto na vida, sempre achou que os contrafortes eram espetaculares e os davam a andar mais rápido, o que é que vocês gostariam de dizer?
Primeiro que procurem, procurem informação, cultivar a literacia em saúde, encontram facilmente.
A informação
várias...
é uma vantagem,
isso,
certo?
Sim, estudar, porque encontram vários podologistas no Instagram que são, que estão sempre a colocar coisas muito, muito interessantes. E que nos mostram realmente a eficácia. Sim. E os benefícios deste tipo de sapatos. Acho que esse é o mais importante. Eu aconselhava a toda a gente que nos está a ouvir que leiam, que encontrem informações. Não é a Mónica e a Sara, não é a Sebnor que está a dizer.
Certo.
Encontrem outras informações. E se possível, iniciem. Se não querem iniciar já com barefoot, iniciem, experimentem, comecem a ver, sintam os benefícios, comecem a andar descalços em casa com umas meias, e vão notar. E posso dizer só uma coisa, que é, porque é que nós no verão andamos com os pés livres, andamos com sandálias, andamos descalços, vamos para a praia, e nunca vos aconteceu, chegando ao inverno, calçando umas botas, calçando os sapatos, sentir que os pés estão maiores? Ai, eu acho que aumentei de número. Porquê? Porque nós demos liberdade ao pé e agora estamos a apertar o pé novamente.
Certo.
E sentar, ai não, eu cresci, de certeza que aumentei o número.
Certo.
Não, nós demos a liberdade ao pé.
Sim.
E agora o pé está outra vez a voltar. Por isso, é um motivo, não é?
ouvintes, é... lembrem-se que
temos já alguns minutos.
A casa começa pelos alicerces, começa pela base.
Uhum.
Os pés sofrem uma carga constante, não é? Nós somos a nossa casa, nós temos que cultivar a nossa saúde, assim como nós procuramos um nutricionista, certo. Assim como nós procuramos outro qualquer profissional de saúde, porque queremos manter-nos saudáveis. A questão do pé é exatamente isso, é saúde. Uhum. Portanto, não interessa se é na sebe nor, se é aqui, certo. Ali. Não, mas comecem, despertem para esta realidade e procurem informação. Se quiserem, nós também podemos disponibilizar a informação, é só procurarem pelas redes sociais, pelo site, nós disponibilizamos informações.
Vocês no vosso site também têm muita informação sobre o calçado e sobre os benefícios.
Porque o nosso objetivo é vender, mas também informar. E nós temos lá vários campos onde damos indicações para informar. Além disso, nós vamos partilhando coisas de pessoas que nós confiamos.
Verdade.
De pessoas que são influencers nessa área e que já têm muitos anos de percurso e que têm podologistas que acompanham, fisioterapeutas que acompanham pessoas e sabem a realidade do que acontece. E mesmo se alguém tiver alguma dúvida, pode-nos perguntar: Mónica, Sara, quem é que eu posso procurar?
Isto nós estamos vários links. Podologista, qualquer coisa.
Já nos aconteceu, alguém nos perguntar?
Sim, nós recomendamos os profissionais em quem confiamos e que estão munidos desta informação científica.
Acho que o que fica no ar é mais informação,
mais literacia,
experienciares, porque a verdade é que depois, vocês diziam, depois de usarmos, vocês já usam mais ou menos há 3 meses, é isso? Depois de usarmos é mesmo difícil, porque existe uma outra ocasião que nós tiramos estes sapatos, não é?
Sim, nas festas, não é? As mulheres e assim.
Contem-me como é que foi a vossa última festa.
já não aguento. Vou trocar de sapatinhos.
Sim, porque nós, vocês levaram-nos no bolso. Sim, não é?
nós temos vários vizinhos que somos amigos, e foi um batizado de uma das nossas vizinhas mais pequenininha, e fomos com os nossos sapatos na mala para poder trocar, porque nós estamos habituadas.
Sim. Porque nós preservamos realmente agora muito o conforto.
Mas também podemos não ser extremistas, ninguém está a pedir isso. Aos poucos.
E mesmo esta mudança abrupta também não é positiva.
Não, há uma transição, nomeadamente para os adultos que já usam um sapato convencional há muitos anos, é preciso, vamos estudar o pé. Pode, não pode? Como é que fazemos a transição?
Porque muitas vezes quando nós começamos a ter posicionamento mais corretos e posturas mais corretas, isso também gera algumas tensões e algumas dores,
sim,
não é?
Sim, exatamente.
E deve ser acompanhado, certo?
Acompanhado por podologistas, fisioterapeutas.
Isso. Sim. Ok. Então, a mensagem principal é, efetivamente, informem-se sobre este tipo de calçado, tirem dúvidas com a Sara e com a Mónica, não é?
Sempre.
E experienciem, que é um bocadinho isso, não é? Calcem um sapato destes, adquirem os primeiros e andem com eles e depois digam-nos de sua justiça.
E acredito,
não é?
Que um menino de 10, 12 anos, para ele seja difícil agora iniciar, porque as marcas, os ídolos, as pessoas na escola, mas não vamos ser extremistas, podem um dia ou outro mudar para outro calçado, mas a maior parte do tempo usar um barefoot.
As grandes marcas multinacionais estão
a mudar, sim.
Estamos a falar das maiores, as mais badaladas, que mais se vê nos meninos, estão a adotar já modelos respeitadores, porque está a chegar lá, a mensagem está a chegar lá e a procura começa a ser muito grande.
E com este boom que nós tivemos a nível da parentalidade respeitosa e consciente, acredito que muitos pais estejam mais despertos para isto, não é?
Sim.
E eles também percebem essa diferença e têm que se adaptar e apanhar o comboio, senão vão perdê-lo.
Exatamente.
Não é? Que é um bocadinho isso. Ok. O maior desafio tem a ver com esta parte da estética, o primeiro impacto, não é? Ai, tal, é largo nos dedos e não sei o quê, temos aqui umas ponteiras mais largas, mas o feedback que vocês têm é só positivo, não é? Não há como dizer assim, ai, não gostei.
100%.
Ai, não me adaptei. Não existe isso.
Não existe.
E às vezes o que acontece, ainda tivemos uma cliente que era, olhava, este é um sapato mais de crescidos.
Certo, vou mostrar os crescidinhos.
E o que é que acontece? A cliente diz, ai, é assim um bocadinho feio, não é assim... E depois calçou ao filho, não é?
No pezinho,
e,
não é?
E no pé tirou a fotografia e disse, isto afinal...
Até giro. E agora sim, só temos modelos giros.
Sim, é verdade.
Modelos giros para as várias estações do ano.
Sim, porque depois portanto parecem grandes, mas depois no pé cai bem, não é?
Sim, e depois nós também percebemos, eu acho que isso deve-se notar também o impacto nas crianças, ou seja, eles ficam felizes.
Ah, é? Eu tenho um...
Correm com outra liberdade.
Uma colega, nós estamos até esse caso relatado para as pessoas perceberem que é a realidade, que um pezinho de uma criança andava sempre com marcas vermelhas nas fivelas, e mudou, e agora é ela assim: eu não aguento, meu próprio filho não me deixa mudar de sapatos, o que é que eu faço?
Sim, até temos lá fotos do sapato já quase todo rompido, porque ele usa sempre aquele.
O nosso corpo efetivamente está nos sinais, e quando nós
nos permitimos... As crianças são as melhores testemunhas do que é esta liberdade e desenvolvimento
saudável. Por isso também podem sempre adquirir primeiro para os pequenotes, perceber e observá-los, e depois aventurarem-se. Obrigada, Mónica e Sara, de coração, por tudo o que aprendi com vocês e por tudo a oportunidade de ajudarem a ensinar a quem nos está a ver e ouvir. Um beijinho muito grande, até sábado, e venham-nos visitar no sábado na Escola de Artes e Ofícios. Um beijinho.
Beijinhos, tchau, obrigada. Deus.
Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida.